Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Vamos falar de economia aqui no Em Boa Companhia? Vamos, você topa? Mas, claro, de um jeito leve, um jeito fácil, um jeito divertido para você aprender a cuidar melhor aí do seu rico dinheirinho. E o nosso amigo, o economista Frederico Torres, do blog Educando o Seu Bolso, já está aqui marcando presença mais uma vez em nossos estúdios. Bom dia para você, Fred.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Um prazer estar aqui. Vamos lá, Pedro?
Vamos lá. Falar hoje sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Essa sigla aí do FGTS. E aí hoje a gente quer saber, Fred, são várias dúvidas, na verdade, de como a gente pode utilizar esse fundo de garantia, algumas regrinhas. Eu sei que, por exemplo, é de uso comum, né, para quem vai comprar um imóvel, mas para começar, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, quem trabalha com carteira assinada e tem um saldo de FGTS, primeiro, o que é esse FGTS? A empresa tem que pagar? Como é que eu posso utilizar?
Boa. O FGTS, a gente brinca que é um mal que vem para bem. É um custo para o empregador. Quem tem carteira assinada, o empregador tem que recolher o fundo de garantia por tempo de serviço mensalmente, ou seja, enquanto o trabalhador está ativo, né? E é uma poupança forçada, né? Por lei, o governo exige que seja feito em nome do trabalhador, uma conta pessoal. Quem tem já usou sabe, um cartãozinho, né, da Caixa, cartão cidadão. Você pode consultar o seu saldo de FGTS na internet. Até a Caixa recentemente lançou um aplicativo que te permite consultar esse saldo, saber quanto é que você tem. Se o seu empregador, por exemplo, está recolhendo direitinho, né? Porque, infelizmente, há casos onde o empregador desconta o FGTS do empregado, mas acaba não repassando para a Caixa, que é o agente que organiza e cuida desse fundo, né? Então, você pode saber se o seu saldo está crescendo, se o seu empregador está realmente repassando essas parcelas que ele desconta ali do seu salário, né?
Geralmente, Fred, dá um salário mínimo por ano, se você contasse mensalmente o valor do fundo de garantia, que é depositado mensalmente, assim, num ano, você teria, tipo, o valor de um salário mínimo a mais?
O valor não é fixo, não, Pedro. Ele varia um pouco. Depende um pouco da faixa salarial, tá? Uhum. Tá? Mas o importante sobre o fundo, Pedro, é como você falou aí no começo, é que é uma poupança forçada. O brasileiro não tem característica, não tem traquejo, nem costume de fazer a poupança, né? De fazer a reserva. Vou evitar, mais uma vez, falar a palavra poupança. Não quero falar a palavra poupança, porque a gente está confundindo também, outro problema brasileiro está confundindo poupança ou reserva financeira com caderneta de poupança, que é uma má aplicação financeira, como a gente já falou aqui. Então, o brasileiro não tem o costume de fazer essa reserva financeira, né, voluntariamente. Então, por que eu falei que é um mal que vem para bem? É um desconto de salário, é um custo para o empregador, você poderia ganhar mais um salário um pouco maior se não houvesse o desconto da FGTS, mas o fato de existir essa reserva pode te servir bastante numa hora de dificuldade.
Tá? Essa bolada nem é tanto assim, né, entre aspas, mas você vai poder sacá-la quando você aposentar. Teoricamente, se tudo, né, se você não utilizar, quando você se aposenta, você recebe aí o seu fundo de garantia.
Isso, quando você se aposenta, quando você é demitido, né?
Aí tem uma multa também, não é isso? Dependendo se não for por justa causa.
Exatamente. Aí isso é uma multa de demissão, etc. Mas o fundo de garantia você pode sacar. Por quê? Uhum. É justamente uma reserva para te ajudar numa época de dificuldade. Então, considera-se que tanto a aposentadoria quanto a demissão são momentos em que você vai precisar lançar mão dessa reserva financeira, né, para poder fazer face às suas despesas, né, e continuar com a sua vida, tentar continuar com a sua vida de forma normal. Você falou de bolada, pode não ser, mas pode até ser. Nós temos no blog hoje um sem número de dúvidas de pessoas, milhares de pessoas que têm financiamento imobiliário e que querem usar o FGTS para abater o financiamento imobiliário, que é uma outra possibilidade. Então, aposentadoria, demissão ou redução do saldo devedor do financiamento imobiliário pelo sistema financeiro da habitação. Dá para fazer, inclusive, em três modalidades essa, essa quitação antecipada, vamos dizer assim, do seu financiamento, antecipação do pagamento, né? Você pode reduzir o número de parcelas, vamos supor que você tenha feito um financiamento imobiliário de 360 meses e você acumulou durante 2 anos empregado, né, o seu empregador descontando todo mês ali, né, você acumulou 15, 20 mil reais, né, durante, sei lá, 2 anos. Seu salário é um pouco maior. Você quer pegar esses 20 mil reais, você pode ir abater no seu saldo devedor do financiamento imobiliário.
Até porque os juros são maiores, né? Se você desse juro do financiamento, é melhor você quitar do que deixar render no fundo de garantia, que é muito pouco.
Exatamente, é perfeito isso. Existe um rendimento no fundo de garantia, mas ele é baixo. O fundo de garantia rende hoje TR, que é a taxa referencial, que é mais uma dessas muitas siglas que existem no mercado aí, mas o que importa para nós é que ela rende por volta de 2% ao ano. TR mais 3% de juros. Então, no total, o fundo de garantia rende 5%. Eu falei que a poupança é uma aplicação ruim? É. E ela rende 8%, ou seja, ela rende mais do que o fundo de garantia. Os financiamentos imobiliários existem por aí, estão da ordem de 8%, 9%, 10%, 11%, depende do segmento em que você se encaixa, se é Minha Casa Minha Vida, se é Procotista, se é o sistema financeiro de habitação ou se é o sistema financeiro imobiliário, faixa de valor de imóvel e por aí vai. De toda forma, são taxas que são superiores ao rendimento que o fundo de garantia ou essa reserva que você tem te concede. Então, é como se fosse uma corrida, né? Você está apostando uma corrida sentado numa tartaruga, né? Enquanto que é o fundo de garantia, enquanto que o seu financiamento imobiliário é um coelho. Você vai perder a corrida sempre. O dinheiro está rendendo menos no fundo do que o custo do seu financiamento imobiliário. Então, quanto antes você puder fazer essa quitação antecipada do financiamento imobiliário, melhor. Você está deixando de perder, você está evitando de incorrer em juros no financiamento que vão ser maiores do que os rendimentos da sua reserva financeira, tá?
Fred, agora uma dúvida. Já que pode ser utilizado para comprar, por exemplo, um imóvel, e se eu quiser, por exemplo, assim, eu já tenho onde morar, mas eu quero comprar uma casa na praia, ou eu quero comprar, por exemplo, um apartamento para um amigo, eu posso utilizar também o meu fundo de garantia para isso?
O Pedro é bom amigo, hein, gente? Olha, vocês cuidam bem dele, hein?
Já pensou? Eu quero um amigo assim também, ué.
Não é? Brincadeiras à parte, né? Não pode, Pedro. Você só pode usar o fundo de garantia para adquirir imóvel próprio, ou seja, para você mesmo, né? Ou no máximo para o casal. É possível fazer uma compra conjunta, como nosso ouvinte sabe, você vai compor renda para tomar um financiamento, quer dizer, o marido e a mulher, para poder se enquadrar, aumentar a faixa de renda e conseguir pagar uma prestação maior. Então você pode colocar o imóvel nos dois e usar o fundo de garantia do casal, né? do cônjuge ou dos beneficiários ali, dos contratantes, né? do financiamento. Então tem que ser próprio, o máximo é o casal. Outra boa questão dessa pergunta sua é: casa na praia também não pode. Por quê? Porque tem que ser um imóvel na região metropolitana onde você mora ou trabalha. E isso vai ser, essa comprovação, ela vai ser exigida pelo banco que está te concedendo o financiamento, mediante ali, né, uma declaração de residência, sua declaração completa de imposto de renda, demonstrando realmente qual que é o seu domicílio, né? Quer dizer, qual que é o domicílio do seu empregador. Eles vão cruzar isso e perceber que você mora, por exemplo, em Belo Horizonte. Então, você poderia comprar um imóvel em Belo Horizonte ou na região metropolitana de Belo Horizonte, no máximo, tá? Não serve para imóvel, segundo imóvel, imóvel de veraneio. Eu tenho dinheiro, eu tenho um fundo de garantia enorme, já tenho meu imóvel, mas eu quero comprar um imóvel para minha filha. Não pode. Não dá para fazer ajuda entre família, parentes, com isso, tá? Uma outra condição é: eu quero fazer um investimento imobiliário, tem um saldo grande no fundo de garantia. Também não pode, porque se você já tem o primeiro imóvel, você está morando no imóvel, se você quer fazer um investimento, né, é um segundo imóvel e eles não permitem, tá? Agora, se você morar de aluguel e quiser comprar um imóvel para revender lá na frente, continuar morando de aluguel, né? Dá para fazer. Tá? Você vai comprar, você vai ter os custos de, né, de escritura para você e depois escritura para o revendedor e vai continuar morando de aluguel. Então, tem algumas restrições, mas, de uma maneira geral, Pedro, a mensagem sim, mais ampla para o nosso ouvinte, sem entrar muito no detalhe, é: não é tão difícil assim usar o fundo de garantia por tempo de serviço. Há algumas previsões que você pode usar, em situações em que você pode usá-lo. E a nossa opinião, lá no Educando Seu Bolso, já há bastante tempo, a gente tem ajudado bastante gente com isso, é de que é vantajoso usar esse fundo o quanto antes. Por quê? Porque, como você falou, ele rende pouco. A desvantagem em usar esse fundo, acho que a principal é uma só, é você ficar sem essa reserva para quando chegar uma hora de dificuldade, para quando chegar a aposentadoria ou uma adição, você ter de onde tirar, né? Você teria de onde tirar se tivesse um saldo do fundo lá que você não utilizou, mas você não tem mais porque você quitou o financiamento ou porque você, né, lançou mão desse dinheiro antes.
Ô Fred, interessante também a gente analisar que você disse aí que é uma espécie de uma poupança forçada, né? Claro que isso vai ter um custo para o empregador, e a gente está vivendo um período agora até que empregadas domésticas também têm que recolher o fundo de garantia para elas, né? Com a PEC, que teve PEC das domésticas e tudo mais, depois virou lei. E é interessante porque se você, por exemplo, mora numa cidade e acontece uma catástrofe, a gente viu isso em Mariana, por exemplo, o governo acaba liberando também, né, para você sacar o seu fundo de garantia para você ajudar aí na reconstrução da sua vida.
Isso, exatamente. Como eu falei, é um fundo com um controle governamental que é usado ou que pode ser usado, como é o caso do desastre lá em Mariana, para situações de emergência, de estresse ou pressão financeira sobre o beneficiário, sobre o detentor daquele recurso. Então, eu acho que foi uma medida correta você permitir a liberação desse dinheiro que é da pessoa, né? Ele tem alguns portões ali, alguns entraves, né, alguns obstáculos para ser usado. Mas a situação era crítica, era clara de dificuldade financeira, e que bom que permitiram o uso. Então, se a pessoa já tivesse usado, ela não teria como mais, não dá para usar o mesmo dinheiro duas vezes, né?
Agora, se, por exemplo, uma pessoa dessa quiser retirar esse dinheiro e aplicar, pode também? No caso de uma vítima aí da tragédia de lá em Mariana, por exemplo.
Eu acho que naquele caso foi permitido o uso amplo e restrito. Ou seja, você pode usar o dinheiro como você bem precisar, porque realmente liberou-se sem vinculação. No caso de você quitar um financiamento imobiliário, por exemplo, muitas vezes você não vai nem ver o dinheiro. Ele nem vai passar pela sua conta. A Caixa, você vai tomar o financiamento da Caixa e vai usar o fundo para quitar uma parte desse financiamento, ou vai comprar um imóvel, né? Ou vai fazer uma construção. Muitas vezes esse dinheiro você nem passa pela sua conta, já vai direto ou para a construtora ou para o banco, né, para diminuir o seu saldo devedor ou a sua dívida. Mas nos casos onde você recebe o FGTS por demissão, por exemplo, ou nesse caso da tragédia de Mariana, o dinheiro vai para a sua conta. E aí você pode usá-lo como você bem entender.
Aplicar aí no fundo, no Tesouro Direto e tudo mais, como nós já falamos aqui outras vezes.
Que vai render bem mais do que o fundo de garantia, né?
Com certeza. Ó, quem tiver mais dúvidas, pode acessar o site educandoseubolso.blog.br. O Frederico Torres e a sua turma de economistas, de administradores, o pessoal que entende aí de dinheiro, está lá para te ajudar a esclarecer as suas dúvidas. educandoseubolso.blog.br. Fred, muito obrigado e até a próxima semana.
Eu que agradeço, Pedro. Estamos lá à disposição. Tem algumas especificidades aí no uso desse fundo. A gente tem tratado desse assunto já há bastante tempo. A gente tem lá um simulador de redução de financiamento imobiliário. Dá para fazer de três formas diferentes. É vantajoso de uma forma para um tipo de situação financeira e para outro, noutros casos, né? E então, a gente está lá à disposição para auxiliar aí o ouvinte aqui da Inconfidência a fazer o melhor uso desse dinheiro. Nesses tempos magros aí, onde a gente puder espremer alguma coisinha a mais, não é bom deixar passar, não.
Com certeza. Obrigado, Fred.
Um abraço, obrigado.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.